Vamos dar início para o Shiur Tanya de hoje, dia 5 do Shvat, Rei Shvat. O Shiur Tanya de hoje é o início do Perek Chof, o início do capítulo 20, que se encontra na página 50, e o término do Shiur Tanya de hoje na página 51, na oitava linha, palavra Bahem. Resumindo o que nós estudamos nos últimos capítulos, aprendemos que Karov Eilecha Hadavar Meot, como que é próximo a cada Yehudir cumprir Torah e Mitzvot, não somente no nível do cumprimento, mas também Bilvavcha, envolvendo nossos corações. Envolvendo nossos corações significa servir a Hashem e praticar os Mitzvot, imbuídos com o sentimento da Abab e Yirá, do amor e temor para Hashem. Apesar que para gerar sentimentos da Abab e Yirá, do amor e temor, é necessário antes dedicar tempo para meditação, chamado Hidbonenut, sobre a grandeza da Hashem. E somente quando a pessoa se esforça, se dedica a contemplar a grandeza da Hashem, que ele é capaz de gerar ahava e virar amor e temor. Mas a partir do capítulo 18, Balatânia ofereceu uma outra maneira, como que não precisa hitbonenut, não precisa tanto meditação e contemplação, porque tem uma outra maneira. Sendo que não é tão fácil para cada de nós desenvolver nossa mente de tal forma que nós podemos contemplar, nós podemos se aprofundar tanto para entender a grandeza da Hashem, para gerar sentimentos. E sobre isso precisa uma certa bagagem, um certo conhecimento que nos proporciona a possibilidade de contemplar. E não cada pessoa tem essa facilidade. Mas mesmo assim, há uma outra maneira. E outra maneira significa despertar o ahavá mesuteret, aquele ahavá oculta que já existe como a herança de nossos patriarcas em cada Yehudi. Ela já preexiste antes até da pessoa despertar e ter conhecimento daquele ahavá, daquele amor. Ela existe independente de se a pessoa tem contato ou não tem contato. Ela sempre existe porque ela faz parte da nosso DNA. Conforme já estudamos, que os patriarcas Abraham, Isaac e Jacob, principalmente a partir do Abraham, eles por mérito deles, conseguiram que todos seus descendentes, até o fim de todas as gerações, independente do nível da pessoa, ganham uma alma, que é um derivado dos 10 atributos da Hashem, que o início de todos aqueles 10 atributos é o Chochmah, o nível de sabedoria, que dentro daquele nível de sabedoria se veste o supremo sabedoria da Hashem, aonde que se veste o Hashem como aquele infinito. E tudo isso aqui faz parte da estrutura de cada alma judaica, de tal forma que faz parte da estrutura dele ser ligado com Hashem. E daí que vem a força que cada de nós, independente do nível e o grau de conhecimento que ele tem, ele está disposto a sacrificar sua vida para Deus nos livre não se desligar da Hashem e para declarar a unicidade da Hashem. Cada de nós está pronto para sacrificar nossa vida. Tudo isso aqui é uma consequência do Chochmah Shebenefesh, do nível de Chochmah que cada de nós tem, que dentro daquele Chochmah sabedoria existe a Kadosh Baruch Hu, Deus, como aquele infinito Ein Sof. E no último capítulo também aprendemos que na realidade há um espírito de tolice que o Nefesh HaBamid, que a alma animal, injeta na pessoa. Ele vende para ela uma ideia que mesmo quando ele faz qualquer pecado, ele não se desliga da Hashem. Ele fala para ele, não se preocupa tanto, o pecado que eu estou te oferecendo não é fim do mundo. Tem pior. Você vai suportar isso aqui, faz esse avirá, porque com isso você não vai se desligar da Hashem. Se tivesse, diz o Nefesh HaBamid, se tivesse algo como idolatria, avodah zarah, obviamente você não ia fazer. Até você seria disposto a sacrificar tua vida para não fazer idolatria. Mas isso que estou te oferecendo não tem nada a ver com idolatria. estudamos no capítulo antes isso aqui, um espírito de tolice. Que na realidade, uma pessoa deve bem saber que com cada averá, com cada pecado que ele faz, ele de fato se desliga da chama. E o fato dele se desligar é muito contra a essência daquele que sua alma representa. Sua alma, como a DNA da sua alma, jamais que concorda que nos aceite se desligar da chama. Que sendo que ele tem chokhmah shebenefesh, e o chokhmah da sua alma, a sabedoria da sua alma, é onde que paira, e é onde que de fato se revela numa certa forma. Hashem, como aquele infinito, infelizmente a pessoa não tem contato com aquele nível, mas aquele nível existe. E ao despertar aquele nível, a pessoa é capaz de vencer qualquer obstáculo, e jamais que o nefesh abhamid, que a alma animal, poderia vender nenhuma de seus propósitos para só pecar, nem num pecado daquele que nós chamamos um pecado pequeno. Não existe pecado pequeno, porque qualquer um dos pecados nos desliga da Shem e nos afasta do Ein Sof. Para entender melhor, será que dá para falar que cada pecado nos desliga da Shem? E acabamos de estudar antes que quando é um impacto frontal, o alma animal também sente, mas quando não é um impacto frontal, ou seja, a pessoa não sente como através daquele pecado ela está colocando em risco, está colocando em dúvida todo o seu contato com Hashem. A pessoa não tem toda aquela força para superar. Ou seja, no próprio mente da pessoa, ele, de uma certa forma, começa a diferenciar entre aquele que é um xeque-mate, onde que de fato se coloca numa situação onde que não tem saída. É ou Hashem, ou Deus nos livre de idolatria. Nesse caso, a pessoa ganha uma força. Naquela hora, sendo que o impacto frontal, isso atinge diretamente o chokhmah da sua alma, onde que o chokhmah da sua alma reage de tal forma que ele desfaz de todo o nefesh abamid, de toda a alma animal e a proposta que vem junto com ele. Mas isso acontece na hora de um teste muito forte, que é o teste do Messirut Nefesh sobre idolatria, de alto sacrifício sobre idolatria. Como que uma pessoa poderia aproveitar todo esse raciocínio, mesmo sobre algo que não é um impacto frontal, onde que aparentemente a própria Torá diz que é um pecado que não é tão severo? Ou seja, em outras palavras, nós devemos aprender como que cada averá, cada pecado, de uma certa forma, está ligado com idolatria. E sobre isso vamos estudar nos capítulos 20, 21 e 22, onde vamos aprender o que significa a unicidade da Hashem, o que significa algo que está contra a unicidade da Hashem, e através de entender o verdadeiro conceito da Ardut Hashem, que Deus é um e único, vamos entender como cada averá, cada proibição, cada transgressão, ele é contra a unicidade da Hashem. De tal forma que ele está contra os dois primeiros mandamentos que nós recebemos: eu sou teu Deus, e jamais que você deve seguir e servir os outros ídolos. Cada averá, cada pecado que a pessoa faz, independente do grau e nível daquele averá, ela está, de uma certa forma, transgredindo aquele que é o mais essencial para nós, que é a unicidade da Shem. E sobre isso vamos estudar antes, vamos gastar um bom tempo, alguns capítulos, para entender o que significa a unicidade da Shem, que a Shem é um e único, o que também significa aquela segunda parte do Lo Yiyelecha Elokim Acherim, que é aquele ordem proibitivo da Shem para não aceitar nenhum outro ídolo, o que significa e como, através de fazer uma virá, infelizmente, uma pessoa vai contra aquele que é tão essencial e tão querido a todos nós. Agora vamos estudar o Shiur Tanya por dentro. Vehinei muda'at zot lakol, é bem conhecido a todos. E o Balatanya frisa a palavra lakol, a todos. Todos nós sabemos que mitzvat vasarat avodazara, que o preceito e a advertência sobre idolatria, shehen shnei dibrot arishonim, que eles estão contidos nos dois primeiros mandamentos. Heim klalut kol ha-Torah kula, anochi velo yelecha, eu sou teu Deus, e não terás outros deuses. Eles abrangem toda a Torá. Eles são a regra geral de toda a Torá, de toda a Torá. De que forma? Que dibur anochi, sendo que o mandamento do anochi, eu sou teu Deus, contém todos os 248 preceitos positivos, kol ramach mitzvot ase, contém todos os 248 preceitos positivos, eles são detalhes do mitzvah da anochi, eu sou teu Deus. Velo yelecha, enquanto o mandamento não terás outros deuses, kolel, ele engloba kol shin samachei mitzvot lotase, todos os 365 mandamentos proibitivos. Velachem, e justo esta é a razão, chamanu anochi velo yelecha levad mipi agvora. Os mandamentos, eu sou teu Deus, e não terás outros deuses, ouvimos diretamente do Hashem, que Mama Razal, como dizem nossos rabinos, mipnei shehen klalut atorakula, sendo que estas dois, eles compreendem, eles englobam toda a Torá. A mitzvah, o preceito, anochi Hashem Elokecha, eu sou teu Deus. Ela não é somente a base para todos os mitzvot, mas conforme acabamos de ver aqui, ele kolel, ele engloba, ele contém todos os mitzvot, todos os 248 preceitos positivos que encontramos na Torá, eles são ramificações daquela mitzvah geral da Anochi Hashem Elokecha, eu sou teu Deus. Da mesma maneira, não terás outros deuses, é a base, é o raiz e também engloba e contém todos os 365 preceitos proibitivos. E por isso ouvimos esses mitzvot, Anochi velo yelecha, diretamente da Hashem, enquanto os outros 8 mandamentos ouvimos através do próprio Moshe Rabbein. E logo aqui temos uma certa resposta sobre qual iniciamos nosso capítulo. Sendo que todos os mitzvot, eles são ramificações e detalhes da Anochi velo yelecha. Eu sou teu Deus e não terás outros deuses. Podemos logo concluir que da mesma maneira que cada de nós é disposto a sacrificar sua vida para cumprir Anochi velo yelecha, eu sou teu Deus e não terás outros deuses, nós também devemos ser dispostos a sacrificar nossa vida para cumprir todos os outros mitzvot, sendo que eles também são parte da Anochi velo yelecha, eles são ramificações, eles são englobados naqueles mitzvot gerais da Anochi, eu sou teu Deus e não terás outros deuses. Mas isso, obviamente, precisa ser muito bem explicado. Podemos entender que Anochi, eu sou teu Deus, e lo yelecha, não terás outros deuses, eles servem como a base para todos os outros mitzvot da Torá. De tal forma que nós encontramos no Mechilta um parábolo para entender o assunto melhor. Um certo rei entrou num país e, de fato, todos os habitantes daquele país pediram para o rei para ele estabelecer um sistema de leis e comportamentos quais eles vão seguir com toda boa vontade. E o rei falou para eles muito claro, antes de mais nada, me aceita como vosso rei. Depois faço os decretos. Antes de dar meus decretos, antes de estabelecer os estatutos e dogmas, vocês devem me aceitar como rei. Assim também, sem dúvida nenhuma, aceitar Hashem como nosso rei, Anochi Hashem Elokecha, ela serve como a base para todo e qualquer mitzvah. Isso podemos até entender com facilidade. Mas o que de fato está difícil para entender, como que esses mandamentos, eu sou teu Deus, e não terás outros deuses. Os primeiros 2 mandamentos dos 10 mandamentos que recebemos no Monte Sinai. Como que eles podem ser considerados a somatória, a soma total da Torá inteira, sendo que todos os mitzvot são apenas uma extensão, uma continuação dessas mitzvot gerais. Qual a ligação que existe entre, por exemplo, cuidar do dia do Shabbat e colocar tefilin como o fato de aceitar Deus como o único rei do mundo? E será que quando a pessoa não está obedecendo as leis da Torá, ele de fato está tendo os outros deuses? Qual que é a ligação dos assuntos? E para entender isso melhor, nós vamos agora entrar numa grande explicação para entender o que, que significa Hashem Echad, que Deus é e único. ולבאר היטב עניין זה פער אלוסידר מייס קלרמנט הוא אסונטו צריך להזכיר תחילה בקצר דבמוס אנטיז רפרירנוס ברבימנטי עניין ומהות אחדותו של הקדוש ברוך וכי סיגניפיקה וורדדרו קונסייטו דו אחדות האוניסידדי דה הקדוש ברוך שנקרא יחיד ומיוחד כי השמש עמדו אי אוניקו וכל מאמינים איתודוס הקרדיטם שהוא לבדו הוא כי אלי כהשם לבדו הוא אלי הסוזיניו אזטמנטי קומקליירה אנטיס שנברא העולם אנטיס כאומון דופוי קריאת שהיה הוא לבדו כואנדו נועבי הקויז על גום אנונסר אלי אל סומנטי השם וכמו שכתוב Como está escrito, nós falamos isso aqui diariamente em nossas rezas. Atahu, atchelo nivra olam, atahu mish nivra. Você, Deus, é o mesmo desde antes que o mundo foi criado. Você tem sido o mesmo desde que o mundo foi criado. E logo em Hassidut se pergunta, por que está escrito tantas vezes hu? Atahu, atchelo nivra, atahu. Não poderia ser sem o segundo hu? Seu mesmo como antes que o mundo foi criado, se tem sido o mesmo desde que o mundo foi criado, sem a palavra Hu. Diz o Balatanya e Pirush Hu, por que está escrito tantas vezes Hu? É o mesmo Ele, Hu significa Ele, é o mesmo Ele, Belishum Shinui. Não tem nenhuma mudança, e nenhuma diferença como que era antes até como que é depois. O mesmo Hu, o mesmo Ele que era antes que o mundo foi criado. Que obviamente, que não havia coisa alguma a não ser Ele. O mesmo verdade continua até o dia de hoje. Hashem também é o mesmo Hu, Ele continua sozinho, sem nenhuma mudança. Que dichtiv, como está escrito, Ani Hashem lo shanit, sendo que eu, eterno, não mudei. Por que que Hashem não mudou? Que o Olam Hazeh, sendo que nosso mundo, vechem kol olamot elyonim, como também todos os mundos superiores, einam poalim shum shinui b'ardutoy yidbarech, jamais que eles causam qualquer mudança em sua abençoada unidade. Behibaram me'ayin leyesh, por terem sido eles criados, me'ayin, ex nihilo, me'ayin de nada, de absolutamente nada, leyesh, para ser alguma existência. Apesar que eles foram criados, me'ayin leyesh, mesmo assim, eles não representam nenhuma mudança na unicidade da Kadosh Baruch Hu do Deus. Shekmo, shayahu levadohu, da mesma maneira, exatamente como ele era totalmente sozinho, totalmente sozinho, Yachidum Yuchat, singular e único. Kodem Hibara, antes que eles foram criados. Keinu Levadohu, assim ele é e só, singular e único. Yachidum Yuchat, Achar Shibara, após tê-lo criados. E qual que é o motivo que mesmo após que eles foram criados, podemos continuar acreditando e devemos acreditar que a Kadosh Baruch Hu é Yachid Umiuchat, ele é singular e único. Mishum de Kula Kamei Kelochashim. Uma vez que tudo diante dele é considerado como nada, Kula Kamei, tudo diante da Hashem, Kelochashim, é considerado como nada, o que há em Efes Mamash é considerado como nulo e vão, como inexistente. Em poucas palavras, o Balatanya desfez de todo o nosso mundo e de toda a nossa estrutura. Kula kamei kilo hashiv. Tudo diante da Hashem é considerado nulo e inexistente. E por isso, sendo que diante da Hashem nós somos nulos e inexistentes, por isso a Kadosh Baruch continua um e único, singular, totalmente sozinho, mesmo após de ter criado todos os mundos. E apesar que nós estamos estudando agora um Shiur Tanya, e antes almoçaram, e hoje à noite vamos jantar, mesmo assim diz a Balatani que tudo isso aqui é inexistente, tudo isso aqui é nulo. De tal forma que é nulo, que Deus continua sozinho, ele continua singular e único, só existe Hashem, e além da Hashem não existe absolutamente nada. E com isso entendemos o que, que significa que Hashem é Echad, que Hashem é e único. Não significa que ele não tem sócios ali em cima que ajudam ele para criar o mundo, mas o conceito da Hashem Echad significa que não existe nada além da Hashem. Existe somente Deus. Hashem Echad significa que a única existência que existe é Hashem. E qual que é o motivo? Diz o Balatânia, em algumas palavras, só em 5 palavras, o assunto está resolvido. Kulo kamei kelo hashiv. Tudo diante do Deus é irrelevante, insignificante. Nós não temos importância, nós somos nulos e inexistentes. Obviamente, o assunto requer bastante explicação. E sobre isso vamos estudar, continuar estudando o Shiur Tanya de hoje e nos próximos Shiurim, que de fato nossa existência é tão dependente da Hashem que somente Hashem que existe. Mas para entender o fato que nossa existência não é uma existência independente, mas uma existência dependente, é sobre a qual vamos estudar nos próximos Shiurim Tanya. Que hitavut kol olamot elyonim vetachtonim. Que é o fato que foram criados mundos superiores, mundos inferiores. Eles foram criados a partir de não ser. E o fato, suas vidas e existências, quem dá para eles uma força vital para existir? Para eles não voltar à não existência, para não voltar a ser nulos e vão. Quem que é responsável para dar existência para tudo? Não é somente Einoel Advar Hashem, é somente é devido à palavra da Hashem, veru arpivo do sopro de sua abençoada boca, amulubash bahem, que se veste em todas as criaturas. Ou seja, e obviamente quando falamos a palavra da Hashem e o sopro de sua boca, obviamente, isso aqui é de uma maneira figurada. Mas o Balatani conclui o Shiotani de hoje dizendo o seguinte, que Ardut Hashem significa que somente Hashem existe. Existência é Hashem. E tudo que existe em volta da Hashem não é existência independente. Tudo faz parte da existência da Hashem. Não tem nada desligado, não tem entidades que ganharam uma existência independente para poder dizer que após de ser criados tem mais algo além da Hashem. Todos são manifestações, todos são dependentes no Hashem, de tal forma que eles de fato não representam nenhum acréscimo e nenhuma mudança sobre a unicidade da Hashem. E para entender o assunto melhor e continuar raciocínio como Kula Kamei Kelo Hashiv, como todo diante da Hashem, Elo é considerado nulo e vão no Shiur Tanya da manhã. Chazak u Baruch.